Então, olha só, pessoal, eu quero falar para vocês um chat. O chat é bonito, o chat é, parece bem verdadeiro. Mas fora isso, o que mais é importante, se ouvirem esse chat, é mesmo para Lemaisa, sobre Midot. Na parashá de semana passada. A pergunta é famosa, todos vocês ouviram já essa pergunta. E tem várias respostas. Em Aseret HaDibrot, o último mandamento de Aseret HaDibrot é Lo tachmot eshet re'echa, lo titave bait re'echa, chamoro, choro, v'chol asher lo. A Torá está falando que não pode cobiçar. Terminam aí mesmo? Terminaram? Acabou? Ainda não.
Vou fazer o meu aqui.
Sobrou para você, Kiva? Ah, muito bom. Querem mais? Celso, quer mais sorvete?
Não,
Celso?
Estamos servindo
aqui. Ah, você tá bom.
Sorvete open.
Quem quer mais sorvete? Mais sorvete aqui. Quem mais sorvete?
Deixa eu fazer o silêncio.
Moshe, ganhou alguma coisa já? Não quer nada? Não. Tá bom, mas sorvete é sobremesa. Não quer? Uma esfirra também, não? Coloca a boa, bem pro shiur, muito bonito. Então, olha só. A pergunta é famosa. Como que a Torá pode mandar, falar pra gente que não pode cobiçar a esposa do outro, não pode desejar a casa do outro, o carro do outro? Como que a Torá pode mandar uma coisa dessas? Isso é um sentimento. A pessoa sente. A Torá fala que tem que cumprir Shabbat. Isso dá para entender. Cumprir Shabbat são coisas de atos. Eu cumpro Shabbat, eu não faço melachot de Shabbat. Não pode roubar. Também dá para entender. Não pode roubar. Mas não, eu não posso sentir que eu quero a casa do meu amigo. Se eu tenho um apartamento pequeno, meu amigo tem um apartamento enorme e luxuoso, eu entro lá e falo, ai, pena que não é meu esse apartamento. É normal, é um sentimento normal, o ser humano tem inveja. O ser humano cobiça. É um sentimento do ser humano, é humano. É humano. Como pode chegar a Torá e falar pra gente, lo titave bait re'echa? É um sentimento. Como que eu posso lutar com isso? Eu dou um box aqui comigo? Não sente. Eu sinto. Claro que eu sinto. Eu tenho um carro velho lá de 1980. Meu amigo tem um carro importado 2015. E eu não vou desejar o carro dele? Eu desejo sim. Eu não vou roubar. Não vou roubar. Mas eu desejo sim. E a Torá chega e fala, não pode. É que eu posso fazer, eu desejo. Pergunta famosa. Qual a resposta para essa pergunta?
Parece que é uma coisa que a gente pode sim controlar.
Muito bem. Então, olha só. Muito bem, Akiva. Então, olha, tem muitas respostas a essa pergunta, para vocês saberem, que o Rishonim já falam. E a melhor de todas é o que a Akiva falou agora. O Sefer HaChinuch, vocês querem, podem ver dentro. No Sefer HaChinuch, nessa mitzvah, ele fala, eu ouvi dizer que fazem uma pergunta que é impossível a pessoa se controlar o desejo dela. Então, ele fala que essa pergunta é boba. Shlomi, faz o favor, Shlomi. Traz um Minchas Chinuch. Tá aqui, tá desse lado, Minchas Chinuch. Desse lado aqui. Chele Gimel. Ah, tá aqui?
Tá aqui,
Shlomi, tá aqui. Eu quero ler pra vocês dentro, porque eu vou estragar se eu falar de cor o lachon dele. Esse Chinuch é muito, muito, assim, pra gente saber. É muito importante. Ele fala assim, Chinuch. Então, bom, eu vi essa pergunta, é uma pergunta boba. Ele fala... Todos os Rishonim se esforçam para responder. E ele fala que é uma pergunta boba. Espera aí. É Beit Haná, né? Olha só. Olha o que ele fala.
Onde tem Rishonim na sua lista?
Quê?
Onde tem Rishonim?
O Ivan Ezra pergunta isso.
No Rumash.
No Rumash. Depois tem Achronim também. Tem Achronim também, né? O Beis Halev, tem famoso Beis Halev. Tem muitas respostas, tá? Não quero agora falar outras respostas, porque vai pegar muito tempo, mas tem famosas, boas respostas, uma por uma. Bessarelli foi a resposta bonita, o Evanedo foi a resposta bonita, todas muito boas respostas. Mas o Sefer HaChinuch fala assim, olha como ele fala, que o Akiva falou, estudando. Olha só. Valta tamelomar, não se surpreenda. Como que a pessoa ela pode segurar o coração dela? Mitavot elotzar kol kli chemda shirei bishut chaveru vumikulam reik velikam. Eu não tenho nada, sou uma pessoa simples, não tenho um apartamento simples, carro simples. Meu amigo tem um apartamento luxuoso, carro luxuoso. Como que eu não vou desejar? Como que eu não vou ter inveja dele? Ver tavo meniab atorab mashe ieshalo ladam lamod alav. Como que a Torá pode mandar uma coisa para mim que não depende de mim? Não está no meu reshut. Fala o Chinuch, Sheze adavar enoken. Está errado isso. Velo yomru oto zulatei atipshim. Quem fala esse argumento é bobo. Araim vachataim benashotam. Os pecadores que falam isso. Fala o Chinuch, que a omnam biyada adam limnoa atzmo machshevotav tavotav mikom asherze. A pessoa consegue sim se segurar, controlar o pensamento dela, os desejos dela. O birshuto vedato larchiku lekarev chevtso bechol advarim kirtsono. A pessoa, ela consegue. Velibo masur biyado al kol asheyechpot zitenu. A pessoa sim. Então a pergunta nem começa, como a Kiva falou. A pessoa consegue controlar. Tem uma história, quem é Hassid aí? Tem uma história famosa com o Magi de Mesrit, eu acho, não sei, que uma vez... No Celso, vamos ver se você consegue começar a história. Vou ter que começar. Que o Rebbe mandou ele bater na porta num lugar. E ele foi lá, bateu na porta e não atenderam. Não atenderam. Aí ele voltou pro Rebbe e falou, Rebbe, mas não me deixaram entrar. Então ele falou, eu mandei Davka você ir para lá para acontecer isso, para você ver que alguém quer balabait, se ele não quer que o estranho entre... Ele não deixa entrar. Assim que ele falou. Então ele falou, se eu sou balabai de mim, sou dono de mim, se eu não quero que marchavot, pensamentos de fora, entrem na minha cabeça, eu sou dono, eu consigo. Alguma coisa assim, tem uma história. Não conheço essa história? Pergunta para o Avnoach, ele vai te falar direitinho. Uhum. Em todo caso, isso é o Chinuch, tá bom, pessoal? Uma resposta boa. Agora eu quero falar para vocês uma outra resposta, um pouco polêmica, mas é muito importante saber essa resposta. É um outro caminho para responder a pergunta, como que a Torá pode mandar falar lo tachmot? Como que dá? Então prestem atenção. Begdem, se baseando primeiro numa outra pergunta que vocês conhecem já de Core Salteado, aqui em Shivá, a pergunta do Reb Chaim Vital, famosa pergunta, midot é uma coisa tão importante, tão importante. Como que a Torá não tem mandamento sobre Midot? Como que a Torá não fala que tem que ser, não pode ser egoísta, que não pode ser teimoso, que não pode ser preguiçoso, que não pode ser, sei lá, caz. A Torá não fala nada. Tem Lemazim na Torá sobre Midot, mas não tem um mandamento. A Torá tem Tariag Mitzvot, 613 Mitzvot tem, mas não tem uma Mitzvah que não pode ser egoísta. Não tem uma mitzvah, midot, não tem. E é tão importante, como que a Torá, uma coisa tão importante, ela deixa de lado isso, deixa fora isso. Isso perguntou o Reb Chaim Vital, o aluno do Ariza. E a resposta dele, já falamos aqui na Yeshiva bastante, só vou repetir só para lembrar vocês, tem que saber isso, né? Que a resposta dele é que midot é tão simples, é tão básico, que a Torá nem precisou falar sobre isso nada, nem precisou falar. É óbvio, sem midot não começa nada. Derech Eretz Kadma la Torá. Se não tem midot, nem começa. A Torá vem depois de midot. Assim falou o Chaim Vital. E o exemplo que usam, o Saba de Kelem usou para isso, aquele exemplo famoso, que se a pessoa vai para um alfaiate, quer fazer um terno no alfaiate, ele fala para o alfaiate, faz o terno desse jeito, com botões, assim, assado. A pessoa não fala para o alfaiate, pega o fio, pega a agulha, coloca o fio na agulha e não precisa falar. Isso é óbvio. Sem isso nem começa. Isso é óbvio. A mesma coisa. A Torá tem que falar ter midot. Sem midot não começa nada. Pessoal que não tem boas midot não começa nada. A Torá começa depois das midot. Isso é famoso, tá? Mas tem uma outra resposta para essa pergunta, pessoal. Por que que a Torá não falou sobre midot? Que eu ouvi uma vez. A verdade é polêmico, tá? Mas é importante saber. A verdade é que não existe midot ruins e midot boas. Não existe. Todas as midot que a pessoa tem, ela pode usar para bem, pode usar para mal. Então, assim, vamos supor egoísmo. Egoísmo. Ser egoísta. A priori é ruim ser egoísta. Não, mas você pode usar para bem. Em vez de ser egoísta, usar para não ajudar outras pessoas, usa para... Está estudando Torá, por exemplo. Então, você quer crescer em Torá. Eu quero crescer em Torá. Eu sou egoísta. Eu quero crescer em Torá. Aí tem que ser egoísta. Se um bahur vai ficar pensando o tempo todo no outro bahur, não pensar em si mesmo, não ser um pouco egoísta, ele não vai crescer. Ele não vai crescer. Vai ficar ajudando a vida inteira, o dia inteiro, outra pessoa. Ele não vai crescer. Então, tem que ser um pouco egoísta. Tem que ser. Não, eu quero crescer também. Haham, eu quero ser. Então, egoísmo... Depende para quem você usa. Se você usa para não ajudar, claro, outra pessoa, não é bom. Mas se você usa para você crescer em Torá, é bom. Teimosia. É bom ou não é bom? Akshanut. É um bom exemplo. Akshanut. É uma medida boa ou uma medida ruim? Easy.
Depende.
Depende. Isso mesmo, depende. Usar com a esposa, teimosia, é muito ruim. É muito ruim. Mas usar... Pragmará, não entendi o Tosfô, de novo, não entendi, de novo, mas não entendi, não, de novo, não vou deixar, estou teimoso, eu não vou sair daqui até entender a Agmará. É ótimo. O Gra escreveu Akshan Yatzliach. Ele falou, quem tem Atzlachá, falou o Gra, o Akshan, o teimoso que tem Atzlachá. A pessoa que não é teimosa não tem Atzlachá, ela desiste rápido. Então teimosia é bom ou não é bom? Depende, dá para usar para bom, dá para usar para ruim. Orgulho. É bom ou não é bom? Ela fala que Hashem odeia orgulhosos, né? Mas também pode usar orgulho para coisas boas também. Pode usar. A pessoa que era orgulhosa, que era um ben Torá, que era estuda Torá, que ela não é como os goyim. Esse orgulho pode ter, sim. Então também. Então todas as midot da pessoa. Não existe midot ruins, midot boas. Então, dá para usar para bem, dá para usar para ruim. A pessoa tem que tentar usar para bem, só isso. Portanto, falou quem falou, não pode chegar a Torá e falar, não pode ser orgulhoso, não pode ser teimoso, não pode ser... Não é verdade. Pode. Pode ser orgulhoso, pode ser teimoso, mas usa para coisas boas. Canaliza para coisas boas. Então, por isso a Torá não falou. Essa seria uma resposta para a Kushiá do Reb Chaim Vital. E ele fizer, pessoal, essa é a mesma resposta para Lo Tachmot. Prestem atenção, muito bonito. Eu adoro essa resposta. Qual foi a pergunta? Como que a Torá falou que não podemos cobiçar, não podemos desejar? É um sentimento. A resposta é, a Torá não falou que não pode desejar, não pode cobiçar. Não falou isso. Nunca falou uma coisa dessas. O ser humano deseja e cobiça, é verdade, é a natureza nossa, nós desejamos. Ah, a Torá falou que não pode, não falou que não pode. A Torá falou que não pode desejar a casa... O carro, o ramor, o choro do teu amigo. O que quer dizer isso? Você pode cobiçar e desejar. Mas o quê? Coisas importantes. Deseja o teu amigo, ele sabe chás. Eu não sei chás. Aí, pena que eu não sei chás, ele sabe chás. Teu amigo, ele reza como tem que rezar. Ele chega em ponto para reza, vem para reza. E eu atraso às vezes. Aí, eu tenho inveja dele. Pena que eu não tenho essa... Isso pode. Pode. Então, a Torá não está falando para não desejar. Essa foi a nossa pergunta. Qual é para não desejar? Eu desejo. É um sentimento meu. Não, você pode desejar. Pode cobiçar. Mas canaliza, você fala em português? Canaliza isso para coisas boas. Não para a casa do outro. O que muda a casa do outro? Muda para lá, para cá, mais 100 metros quadrados. É, não é isso que muda. Muda como era uma boa pessoa, as midot dele, desejar. Ai, ele tem midot tão boas, também quero... A tefilá dele, o limu dele. Isso sim. Isso falou a Torá. A Torá chegou e falou, Lotachmod beitrecha. Para que desejar a casa do outro? Deseja o midô do outro. Torá do outro. Essa é a resposta. Então não é que a Torá chegou e falou para a gente, muito bonita essa resposta, pessoal. Interessante que o Dishonim não responde isso, né? A Torá nunca falou que eu não posso cobiçar e não posso desejar. Claro que você é humano isso. É humano. Mas deseja coisas boas do outro. Midô do outro. Aquele, às vezes tem isso, né? Shivot Baruch Hashem, né? Um menino especial, perfeito, estuda bem, reza bem. Midô boas. Então o Baruch fica com inveja. Ai, olha que menino bom. Isso pode. Isso pode. É normal. Isso pode. Deseja isso, sim. Mas desejar o outro, que o outro tem mais dinheiro, uma casa mais bonita, isso não.
ainda assim, como o cara faz para caminhar.
Então, isso, muito bem, Yosef Haim. Isso é saber os valores certos, com Mussar, com Torá. A pessoa ela chega à conclusão que o importante na vida não é o apartamento luxuoso, não é o carro luxuoso, não é isso. O importante na vida é as midot. Então ele estuda a Torá, estuda a Mussar, pessoal, chega à conclusão quais são os valores certos na vida, o que é importante mesmo na vida. E aí ele vai desejar as coisas importantes do outro, não as coisas fúteis do outro. Pessoal, esse pshat é muito bonito, mas o que eu quero ler mais para vocês falar é o seguinte. Lemais são dois caminhos no Lama Mussar. Um caminho tem que a pessoa tem que quebrar as midot dela. Então, se eu sou orgulhoso, eu tenho que ficar quebrando meu orgulho. Então, vocês conhecem alunos de Mussar, eles faziam tudo para quebrar o orgulho deles, para quebrar midot ruins. E o tempo todo, a pessoa se envergonhava. Tem a famosa, né? Não sei quem que era, lá em Kellam, ia para a farmácia e pedia à farmácia... Você pode me vender 1 quilo de pregos? Aí o cara falava, mas aqui é uma farmácia. E olhavam para ele como um cara louco. E eles faziam de propósito isso. Porque eles queriam se rebaixar, lutar contra o orgulho dele. Então eles iam para a farmácia comprar pregos, para olharem para ele como louco, para ele lutar contra o orgulho. E assim por diante. Pessoas ficavam... Para quebrar o orgulho, era um caminho em Mussar. Quebrar as midot, quebrar... Eu sou orgulhoso, eu sou teimoso, eu sou preguiçoso. Quebrar. Preguiçoso, por exemplo, tem um livro que fala... Pessoa que não consegue acordar de manhã para tefilar. O que ela faz? Então, ela não consegue acordar. O que ela faz? Então, ele fala assim, para dormir na cama... Dormir assim. Dormir na cama, na metade da cama, com o pé na cadeira. O corpo dele na cama, os pés na cadeira. Aí, quando ele acorda de manhã, ele só empurra a cadeira e ele cai no chão. Ele tá com os pés na cadeira, tá com o corpo na cama. Então ele acorda de manhã, então ele dá um chute na cadeira, e aí a metade do corpo dele tá no ar, então ele cai no chão, aí ele saiu da cama. É um jeito como ele faz para lutar contra a preguiça dele. E assim por diante. Pessoas lutavam, né, contra os midot, contra... É um jeito. Outro caminho, Mussar fala, como falaram aqui, não luta para quebrar as midot. Você não vai conseguir quebrar as midot. Alguma pessoa, Salanter, falou que é mais fácil estudar o Shas do que quebrar uma midá. Um outro Rebbe, tem uma história que conta que uma vez um jovem foi para o Rebbe e falou: Rebbe, me dá uma brachá para mim poder quebrar uma midá ruim que eu tenho. O Rebbe falou: você vai conseguir quebrar teu braço mais rápido. Quebrar uma midá é muito difícil, é uma natureza, pessoal. É uma natureza. A pessoa tem uma natureza de nascença que ela é teimosa, vamos supor. Quebrar isso não é fácil, é muito difícil. Então, qual que fala o outro caminho? Não tenta quebrar essa midá. Não tenta. Então, o que sim? Canaliza ela para coisas boas. Você é teimoso? Em vez de ser teimoso com a esposa, seja teimoso com o Nagmará, com o Tosfot. Não desiste, até não entender. São dois caminhos. Quebrar a midá ou não quebrar a midá e sim canalizar. O que a gente faz para nós, pessoal? Nós aqui... Eu falo para vocês, eu acho que os dois são válidos. Olha o que eu acho, pessoal, prestem atenção. Eu falo isso assim, de pensar muito nisso na minha vida. Tá? A vida inteira pensei sobre isso. A minha conclusão é essa. Quebrar uma midá é muito difícil. Mas melhorada, melhorada. A pessoa que é teimosa, vamos supor, nota 10 em teimosia, vamos supor, ela consegue fazer ser nota 6 em teimosia. Nota 7, nota 6, quer dizer, diminuiu o que eu quero dizer, tá certo? Diminuir. Ela consegue. Não consegue quebrar completamente a teimosia dela, mas consegue melhorar. A pessoa vai estudando Mussar, vai refletindo, olha que não vale a pena, não vale a pena ser teimoso, e você briga com os pais, briga com a esposa, briga com os filhos, não vai. A pessoa vai refletindo, vai pensando, vai melhorando. Aí ela melhora na teimosia, mas não quebrou. Sobrou ainda, infelizmente, muita teimosia dentro dela. O que sobrou de teimosia... Aí ela canaliza para coisas boas. Então a gente pode usar os dois métodos. E é válido para a gente. De um lado, tentar lutar contra as nossas midot ruins. Lutar. E dar ajuda. Ajuda. Eu falo em teimosia para vocês saberem. Eu, quando criança, era muito teimoso. Muito teimoso. Minha mãe falava que quando eu não queria uma coisa, podiam bater em mim, eu não queria, era muito teimoso. E minha mãe fala que, minha mãe e meu pai, que eles arrancaram essa teimosia de mim, batendo e brigando e dando castigo. E conseguiram, de alguma forma. Hoje eu não falo, às vezes eu sou teimoso quando eu tenho uma ideia, eu não abro mão tão rápido. Mas eu não sou teimoso com pessoas, não sou claro teimoso. Eles conseguiram arrancar uma parte da teimosia. A pessoa consegue, não completamente, mas ela consegue assim, trabalhando, e cada um com as suas midot consegue melhorar, pelo menos consegue. A parte que sobra na pessoa, a pessoa sabe que sobrou, então ela tem que tentar canalizar para coisas boas. Então os dois métodos são válidos para a gente, mas eu falo para vocês agora. Entendeu? Você perguntou qual foi a pergunta antes, qual foi? Como vai casar? Perguntou Yoili. E a pergunta é boa. Se não dá para quebrar as midot, não dá, é muito difícil. Como dá para casar, então? Falamos antes que sem midot não dá para casar. E não dá para quebrar as midot, é mais tirar. A resposta é essa, pessoal. Não é para quebrar as midot, mas dá para melhorar muito as midot. E o que sobrou de ruim, canaliza para coisas boas. Não para a esposa. Ué, a teimosia, como falamos, não para a esposa. Dá sim, os dois juntos. Paralelamente, a pessoa chega a ser uma pessoa boa. Ela sobrou um pouco de me dar ruim, ela canalizou para coisas boas, e ela pode ser uma pessoa boa. É um caminho, tá bom? Para vocês saberem, de midot, um caminho para vocês trabalharem em cima disso, e tem resultado. Depois de algum tempo, a pessoa que estuda tudo tem resultado. Só para vocês saberem, a gente conversa muito assim, com pessoas fora, e Bahurim também. Qual a diferença de Shivá aqui em São Paulo, Shivot lá em Israel e tudo? É uma conversa muito comum, assim, que falam. O que eu quero dizer para vocês, uma das diferenças que eu vejo é Shivot lá fora em Israel, Shivot muito boas, grandes, famosas, mundiais, estuda, Gmará, Tosfot, muito bom e tudo. Mas a parte de Midot da pessoa não é tão trabalhada lá. Não é tão trabalhada. Os Bahurim lá fora, eles estão lá para estudar um Tosfot, um Magmará, para entender o Shiur bem. Isso é importante. Aqui em Shiva Gvoa é diferente. Aqui em Shiva Gvoa, todos os rabinos aqui, a gente dá muita ênfase nisso. É importante é Midot. Por acaso, essa semana, alguém me ligou sobre Shidur, tá procurando um menino. Aí eu falei para ele, o importante é Midot do menino. Eu falei para ele, não falo isso para vocês agora, tá? Um tosfot a mais, um tosfot a menos, não vai fazer a diferença. A diferença é midot vai fazer. E é verdade, essa parte é verdade de midot. O tosfot não é verdade para aquela pessoa, eu falei. Mas midot é muito importante. É muito importante a pessoa ter midot. Não é ela estudar Gemara, ela ser um lamdan, estudar um tosfot bem. Mas ela não tem midot boas, ela não pensa no outro, não tem uma sensibilidade de pensar no outro, pensar na família, no amigo, no ter uma sensibilidade, é uma sensibilidade isso. Tá, comigo tá tudo bem, tá ótimo comigo, mas com aquele cara não tá tão bem, pensar. Essa sensibilidade não tem que ter, tem que trabalhar. Quem não tem, tem que trabalhar. Tem que sentar com o livro de Mussar, estudar Mussar. E não dá para casar mesmo antes. Eu falo sério para vocês, uma pessoa como que vai casar? Que ele tem problemas de midot, ele vai ser difícil o casamento. Eu posso falar para vocês, assim, que do que eu não sei tudo, mas 95% dos casos que eu sei de separação é por falta de midot. É por falta de midot. É falta de midot. Não adianta. Não teve midot aí para poder saber lidar com uma outra pessoa. Como o Celso falou antes, saber engolir, saber dar para o outro, saber abrir mão para o outro. É sim. Então não pode mesmo casar alguém que não tem certeza que ele já consegue, que ele sabe, que ele pensa no outro. Tem que. Então eu gostaria mesmo, certo? Assim, que aqui neste Vagvoá continuasse assim mesmo. Fora Baruch Hashem, Atzlachá Nagmará, entendeu o Magmará, entendeu o Tosfot, mas todo mundo se preocupar com as Midot dele. Todo mundo, Midot. Kadolon Shanshe Midot, fala Agmará, um chato, essas Midot mesmo. A pessoa tem que ter. Sem Midot não começa nada. Derecheres Kadbala Torah. Trabalhar em midot. De um lado, quebrar as midot ruins que ela tem e lutar contra. Sim, lutar contra. Vai conseguir quebrar, mas vai melhorar. E do outro lado, o que ela sobrou dela no ruim? Canalizar para coisas boas. Desejar, como eu desejo, eu tenho uma inveja enorme. Mas não para coisas bobas, para coisas importantes. Importantes, que é Torá e mitzvot, midot e etc. Muito importante esse assunto, tá? Pra vocês saberem, muito importante. aproveitar só falar mais uma coisa da Parashá rápido. Eu falei antes aqui, esse pshat. Quem estudou a Parashá um pouquinho, uma coisa rápida. Tem uma coisa muito estranha na Parashá, não sei se vocês perceberam. A Torá fala assim, que Moshe Rabbeinu preparou o Aremiklat. E quais são as cidades do Aremiklat, o refúgio que ele preparou. Logo depois, fala a Torá, Vezot a Torá, Shesam Moshe, Lifnei, Benei Israel. Lembram? Não tem nada, qual a conexão? Qual a conexão? Essas duas coisas. A Torá conta que ele preparou o refúgio dos quem matou Beshogek. Depois, Vezot a Torá, estudou com mais coragem aqui, por semana, não estudou? Não chegou aí. É, quem estudou esse pedaço, não entende. Não acho que dá para entender.
Eu acho que fala aqui, fala sobre a continuação, né?
É, verdade. Verdade, eu acho que fala assim. Verdade, verdade. Então, Kliyakar, ele fala um pshat, tá bom? Depois vocês olham no Kliyakar. Eu falei um outro pshat aqui. Pshat importante também. Normalmente, as pessoas gostam de tratar com pessoas ricas, pessoas de bem-estar, as pessoas não gostam de ajudar pessoas assim, schleppers. Vai ver, vai convidar em casa, vai convidar um schlepper em casa, não vai convidar. Assim é a natureza da pessoa. A pessoa ela gosta de ter contato com pessoas. A mesma coisa para vocês saberem, yeshivot. Isso é um problema muito sério que tem em Eretz Israel. Tem yeshivot que só pegam um bachurim metsuyanim. Um bachur que não é metsuyan, não pegam. Essa yeshiva minha foi feita, eles falam, vamos tsuyamim. Eu sempre falo aqui para os rabinos que eu acredito mesmo que o desafio não é bachurim metsuyanim. O desafio é pegar bachurim que não são metsuyanim e fazer deles metsuyanim. Essa é a chokhmah. A mesma coisa também, não é nenhuma chokhmah a pessoa tentar, só ao contrário, tentar ajudar as pessoas que ainda não estão lá. Essa é a chokhmah. A chokhmah é pegar as pessoas fracas, pessoas que não conseguem, e ajudar eles a chegarem lá. Moshe Rabbeinu, pessoal, o que ele se ocupou agora, antes do falecimento dele? Ocupou o bem-estar de quem? Dos assassinos Beshogek. Aqueles que mataram Beshogek, onde que eles vão fugir? Tem que ter onde fugir. E ele foi lá, isso que ele se preocupou, não poder se preocupar com outras mil coisas, muito mais legais, muito mais não. Ele se preocupou com aqueles pessoas que mataram o Beshogek para eles terem aonde fugir. Fala a Torá, vezot a Torá, shesam Moshe lifnei bnei Israel. Assim tem que ser. Assim tem que ser. Se preocupar com o outro, com as pessoas mais fracas, com as pessoas que precisam da tua ajuda. Não é tão legal? Mas isso que é a mitzvah, esse é o desafio, essa é a chokhmah. Essa é midot. É midot também. A pessoa que é egoísta, pessoal, não está nem aí com o outro. É tá aí com ela e pronto, acabou. Pessoa que não é egoísta, ela sim se preocupa com o outro. Já falei para vocês, eu repito, eu estou na yeshiva, eu estou na sinagoga também. Eu, como rabino, eu enxergo isso muito forte, né? Na sinagoga eu vejo isso. Por isso eu falo para vocês aqui com o Bahuri. Na sinagoga eu vejo pessoas de 50 anos, pessoas egoístas, pessoas que não levantam um dedo para a sinagoga. O que eles podem ter da sinagoga? Eles usufruem. E nada não faz sinagoga. E eu não posso falar nada para eles. Eu tenho só dó deles, que são pessoas com 50 anos que não vai mudar mais com 50 anos essa amida deles, né? Então, quando eu vejo isso, eu falo para mim, eu tenho que falar para os bahurim. Para os bahurim saberem, não serem assim com 50 anos. Não é coitado dessas pessoas. Bahurim que não ajudarem outras pessoas, pensarem em outras pessoas. E agora é a hora. Essa idade, vocês conseguem mudar tudo. Essa idade de vocês é uma idade de brachá. Pode mudar, dá para mudar muito, melhorar muito, tudo. Vocês não têm preocupações na cabeça. A pessoa que vai trabalhar está com preocupações, nem tem tempo, cabeça para isso. Agora vocês têm como mudar as midot para chegar com 50 anos. Ao contrário, ser pessoas que vão pensar na sinagoga, vão pensar em, né, nos outros. Tem. Olha o Hashem, né? Não falo, sabe... Tem Yehudim, Bliay, Nará, que eles vivem para outros, pensam nos outros. Incrível, 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 incrível. Mas tem Yehudim que é incrível, que eles não é egoístas e só pensam neles. E o que pode usufruir? Nada para a sinagoga. Nada. Coitados. Essas pessoas, como eles têm Sholambais, eu não sei. Talvez a esposa também é assim, talvez. Não sei, talvez se entende muito bem com a esposa. Não sei falar para vocês, tá? Não sei falar. Não. É assim que é um fato. Eu quando eu estava em Ponovich, eu naquela época, o Rav Steinman, ele era o gadolador da época, ele era o Rosh Shiva de Shivat Kana de Ponovich, era o Rosh Kolel de Ponovich. Então, uma vez ou outra, ele vinha dar uma sikha no Kolel de Ponovich. E quando ele vinha, falavam que ele estava vindo, eu ia lá, eu ia ouvir a sikha dele. Uma vez ele falou, ele falou assim, que tem avrechim estudando, sentam no mesmo Kolel, e um não sabe do outro, tem um problema, tem alguma coisa, nem sabe disso. Isso está errado, ele falou. Ele estuda muito bem, sabe Agmará direito, mas ele não sabe, está acontecendo com um amigo dele, tem algum problema, isso está errado. Está errado. Tem que pensar no outro, tem que tentar ajudar o outro. Isso é midot, isso é midot. A pessoa que tem essas midot, ela pode casar. Será? Sensibilidade, a família, com os pais, tem que ter paciência com os pais. Assim, às vezes os pais não entendem o filho, então o filho que não tem midot, então ele fala feio com os pais, e os pais ficam chateados, os pais. Como você fala assim desse jeito comigo? Está errado mesmo. Saibam que é muito normal, vocês saberem, um jovem de 20 anos não se entender com os pais. É muito normal no sentido que o quê? Não se entende. Eu também não me entendia com meu pai. O que quer dizer isso, entender com meu pai? Eu nunca, nunca, nunca falei feio com meu pai. Só que o quê? Muita coisa que meu pai falava, eu não concordava. Não concordava. Mas eu ficava quieto. Eu ficava quieto. Dentro de mim eu não concordava. Mas eu ficava quieto. Não tem nada de errado nisso. Não tem uma mitzvah, pessoal, que o filho tem que concordar com tudo que o pai fala. Não tem uma mitzvah. Tem a mitzvah que não pode faltar respeito com os pais. Vai concordar? Não precisa. É normal que uma geração de 20 anos, alguém de 40 anos, pensa diferente. É normal isso. Mas agora, faltar respeito, para os pais sentirem assim que está faltando respeito, isso não pode. Isso é falta de midot. Isso é falta de midot. Isso é falta de midot. Um jovem que falta respeito com os pais, ele não pode casar. Porque se ele falta respeito com os pais, ele vai faltar respeito com a esposa também. Ah, não, mas a esposa vai... É a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. Mesma coisa. Se o jovem ele falta respeito com os pais, ele pode falar com a esposa também. E aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso é midot, isso é midot. Não pode faltar respeito com os pais. Tanto faz se ele pensa diferente. Não pode. Os pais têm que estar lá em cima. É uma coisa sagrada, os pais. Uma coisa sagrada. Tem que assim. A pessoa que ela tem essas midot, respeito, ela pode casar, claro, claro. Então, tem que ter midot para casar. Tem que ter midot. Quem está pensando em casar agora, começa já a estudar Mussar. Quem não está pensando em casar agora, tem um pouco de tempo ainda para estudar Mussar, tá? Mas todos têm que estudar Mussar. Todos estão Mussar para tentar melhorar os midot. E, pessoal, cada milímetro é um lucro enorme. Cada milímetro. Não precisa quebrar, como falamos. Cada milímetro. Melhorei um pouco. Ótimo. Valeu. Isso pode já ser a salvação do casamento. Sério? 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 Não estou brincando. Porque isso, essa diferença que você fez agora vai salvar o teu casamento. Pode ser, sim. Pode ser, sim. Mas tem que. Tem que. Tem que lutar contra essas midotões. Natan, tudo bem? Moshe, quer falar alguma coisa a vocês? Temos que já ir dormir.
Não.
Sim.
Uma coisa que a gente falou que na Torá não fala sobre midot. Você vê em termos de midot?
Como? Então, isso que eu expliquei. Então, assim, só para você saber, tá? O Rav Shach falava isso, O Rav Shach, ele falava, muitas vezes eu ouvi dele, ele falava assim, ele era tão doce, ele falava isso assim, em Yiddish. Ele falava, eu ouvi uma pergunta que fazem que não tem midot na Torá. Eu não entendo essa pergunta. Está cheio de midot na Torá. Ele falava, cheio. Então ele falava, em Sefer Bereishit inteiro está cheio de midot. E começava a falar de Jacob Avino, de Abraham, um monte de coisas. Mas qual é o chato? Falei antes, está cheio de midot na Torá, mas não tem um tzivui, um mandamento na Torá. Tem que ter boas midot. Isso não tem na Torá. E essa é a pergunta. Como que a Torá não deu uma tzivui desses? É a coisa mais importante que tem na vida ter boas midot. E a Torá não deu um tzivui. Tem que ter boas midot. A resposta é, como falamos agora, não tem boas e ruins midot. Isso é a resposta que falamos. Não tem. Tudo dá para usar para bem, dá para usar para mal. ou a outra resposta, que isso, sem isso nem começa. Nem começa sem Midot. Nem começa. É isso.
Não, não vou falar que através de você cumprir as mitzvot, você vai ter um Midot. Tipo, se você fazer Kibud Avayim como Adulacham,
ah,
é óbvio que você vai ter uma
verdade,
vida boa.
Verdade.
Se você não tá com uma das coisas que a Torá não deixa, você vai ter uma condição boa. Tipo, se você fazer as mitzvot que a Shem mandou, direito,
vai ter Midot.
Você já vai ter Midot automaticamente.
Assim,
se você
almoçar.
Amar o outro, quer dizer,
assim,
se importar com o outro, dat da cá.
Tá bom, é isso que ele está falando.
Então, tipo, é, dat da cá. Com todas as coisas.
Vai, tu vai ser egoísta. Se não está cá, você não vai ser egoísta.
Mas, de repente, também tem o interior da pessoa. O que ela está pensando quando ela está fazendo a mitzvah?
Sim. Verdade, verdade. Está querendo responder com isso a pergunta, por que não tem na Torá se vui para Midot? Porque através da Torá ele vai ter boas Midot. Interessante. Uma resposta interessante.
Mas se
talvez engloba também.
O Ramar fala, não, de que não era para falar todas as...
Mas não sobre Midot. Não sobre Midot.
Não.
A verdade é que tem também tzivuim para certas midot. Chesed é um tzivuim, chesed. Tem que fazer chesed. Tem.
Gavá
também. Lebit tiram levovei. É verdade. E falam sobre isso, tá? Não me lembro agora o que falam, mas falam sobre isso. A gente já falou sobre isso aqui na Yeshiva. Assim, saibam disso. Se eu pergunto para vocês, quem que tem mais atzlachá na vida, isso é uma coisa, é um fato consumado, tá? Quem tem mais atzlachá na vida, sucesso na vida? Então alguém vai falar aquele que é mais inteligente, outro vai falar, será que é mais capaz, uma coisa. Mas saibam, quem tem mais sucesso na vida é aquele que tem melhores midot. Vocês saberem. Quem tem boas midot, ela tem sucesso na vida. Ela tem sucesso no casamento, sucesso na vida. Tanto faz se ela é inteligente ou não é inteligente. A pessoa pode ser muito inteligente, se ela não tem boas midot, ela não vai ter sucesso na vida. Porque pode ser inteligente, mas ela não sabe lidar com pessoas. Você vai estar no trabalho, não vai conseguir lidar com pessoas. O casamento não vai conseguir também. Então isso é um fato consumado. Quem quer ter mais sucesso na vida não é a pessoa mais inteligente, e sim a pessoa que tem melhores midot. É. Muita gente fala isso.
Pode falar talvez que o Bereshit foi das midot, e Shemot foi da entrega da Torá. Então, Bereshit veio antes. Tá?
Muito bom, muito bom. Acho que falam isso, mas muito bom, já muito bonito. Eu contei aqui para vocês que uma vez o Michal Yudelevkovich falou isso, só para terminar agora, né? Michal Yudelevkovich era o Shivá de Shivá Ktaná de Ponovich, e ele era um gadol ador. Pessoas iam conversar com ele sobre Shalom Bayis, problemas e tudo. Então ele falava, quando vinha um casal com problema de Shalom Bayis, e ele conhecia esse menino, que ele era Bakuna e Shivá dele. Então ele falava, todos eles têm problemas de casamento agora. Quando eles eram Bahurim, eles tinham Midot ruins. Tinham problemas de lidar com amigos, agora estão com problemas com a esposa. Tem tudo a ver. Então ele falava isso, está escrito num livro aqui, eu li para vocês uma vez. Tem que trabalhar Midot, tem que cada milímetro, pessoal, não é em vão. Cada milímetro é muito. Como aquele Rabbi Gamliel falava, lembra Rabbi Gamliel falava que uma migalha de Ruhaniut é como uma montanha de Gashmiut. É isso, uma migalha de melhora de Midot é como uma montanha de dinheiro. É. E não só Gumará. Baruch Hashem, Gumará é forte, Tosfot é importante, claro que é. Claro que é, mas Midot tem que ir junto. Midot tem que ir junto. Tem que ir junto. Tá bom? Muito bom. Tem alguma dúvida?
Só que você não deu uma pergunta.
Sim.
Não tem uma mitzvah de ter as Midot já chegam?
Mahua Fato. Não sei se isso faz parte do Tariag Mitzvot, tá?
Não,
é Madrashá, é Madrashá.
Tem um sete do
Rabbi Tzhai, okay.
Da 613.
E ele traz isso como mitzvah? Ele traz? É? Então sim, é uma mitzvah. Tá querendo perguntar o Davi. Boa pergunta. Tem sim, é uma mitzvah. Então, limidot. Mahua Fato. Mas não todas Midot, tá vendo? Lá sobre teimosia não fala lá, você entendeu? Ele é da Mot para Shem. Não sei se Shayach
é. Pode ser que isso é que não fala que isso é uma mitzvah.
Então, não sei se o Rino também traz essa mitzvah, o Rino, tem que ver isso, tá? Não sei, não é a mitzvot. Mas tem sim lá na Torá sobre isso. Não é bastante, parece que eles perguntaram. O Raim Vital. Então, tem que ver. Todos que contam a mitzvot, eles trazem essa mitzvot. Obi, que você fala alguma coisa, Obi. Tem que estudar Mussar. Eu falei aqui para vocês uma vez que eu sempre ria dos Litaim, lá na Bishivot em Israel, que para toda pergunta a resposta é estudar Mussar. Já até saía do nariz, já, né? Porque eles chegavam e falavam assim para mim. Falavam para mim e falavam isso. Como que Oda Morishan pecou? Yetzir Kapav Shelakadosh Baruch Hu, Hashem criou ele e ele pecou. Como pode ser uma coisa dessas? A resposta é: não estudou Mussar. Como pode ser Korach? Korach! Inteligente! Tudo, ele tinha tudo. Como ele chegou para isso? Não estudou Mussar. E para toda pergunta, a resposta é: não estudou Mussar. Eu, na idade de você, eu ria disso, sabe? Então, para tudo, a resposta é: não estudou Mussar. Essa é a resposta. Hoje eu sou mesmo enjoado e falo, para tudo a resposta ele estudou Mussar. A pessoa sem Mussar, ela é mal, ela é ruim, ela tem os problemas dela, tem tudo, ela não sabe ser um bom marido, um bom filho, um bom pai, também não sabe ser um bom amigo. E estudando Mussar, ela resolve muita coisa, muita coisa. A resposta para quase tudo, se não tudo, é estudar Mussar, tá bom? Muito bem, acabam de comer aí, fazem brachá, croná e vamos dormir. A minha chacarita é 7h25, tá? Não tem história. Muito bom.
Não.
Sim?
Eu acho que a pergunta que ele tem é diferente.
Que é o quê?
Na verdade, todas as perguntas
que
ele tem é realmente estudar Mussar.
Sim.
Todos os churinhos de Mussar é que tem que estudar Mussar, mas...
Sim.
O churinho de Mussar é ensinar Mussar, é gavar, não? Tá engraçado, porque... Muitas vezes as pessoas falam,
ah,
mas não passa disso,
eles fazem almoçar,
mas não acaba isso.
Ah, não, só isso.
Não fala que é almoçar.
Eu pensei que você ia falar aqui, e para os Hassidim, toda a resposta para tudo é estudar Hassidut. É verdade. O que é mais importante, almoçar ou Hassidut, pessoal? Quem pode responder isso? Que? É verdade. É um outro jeito de almoçar, quê?
Da sobremesa.
Então tem aqui uma machloket entre eu e o Rav Shama Yender. Tem aqui um bachur, uma vez aqui na Yeshiva, um bachur Chabad, né? E aí eu conversei com ele um pouquinho, que estudar no CD de Mussar, então eu falei para ele assim, olha, Hassidut é muito importante. Mas eu falei para ele assim, olha, Mussar é a refeição, Hassidut é a sobremesa. Eu falei para ele, assim que eu falei para ele, né? Assim, foi a minha... E esse Bahu contou por achar mais gente, né?
Briga.
Então achar foi para ele falar para mim que, bem ao contrário, Hassidut é a refeição e Mussar é a sobremesa. Tudo bem, tá bom. Escutou para pensar assim, ele tem esse direito. É diferente, assim, olha a diferença, você saber de Mussar e de Hassidut, vocês terem uma ideia. Mussar, a pessoa pode ficar deprimente um pouquinho.
Merirut.
Por quê? Porque Mussar trabalha com as nossas falhas. Então eu sou egoísta, então eu sou isso, então eu tenho esse problema, então eu tenho esse problema. Então, de repente a pessoa... Então, eu sou tão ruim assim, eu tenho tudo isso de mal, a pessoa pode ficar um pouco assim, down. Hassidut levanta a pessoa. Não, e tem que... Avoda Kadosh Baruch Hu, e cada mitzvah que se faz é um nachatruah para Kadosh Baruch Hu, e não sei o que lá. Então, o mais é importante os dois. Que a pessoa ficar estudando Mussar demais, vai ficar em depressão total, né? E ela estudando Hassidut junto, ela pode... É um equilíbrio bom. Mas continuo falando que a minha opinião é a refeição é Mussar e sobremesa é Hassidut. Quando eu era bachur, eu estudava Hassidut, eu gostava muito dos livros de Slonim. Não Netivot Shalom, na época não tinha Netivot Shalom. Eu acho que não tinha, pelo menos não era tão famoso como é hoje. Tem os livros dos Alter Rebbes, do Slonim. Tem Torat Avot, Divrei Shmuel. Assim, livro do Slonim. Adorava esses livros. Adorava esses livros. Mas era assim, mas da coisa bem assim de lado. Uma coisa bem assim, secundária. Não dava muita ênfase. A ênfase é para almoçar, mas... Tá bom? Tá certo? Tá, vamos lá. Não quero mais segurar vocês. Hazak Baruch, pessoal. Legal. Que seja uma noite, a primeira de muitas noites legais, tá bom? Aqui na Yeshiva, dormindo.